Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Por um problema técnico, o livro que eu estava para usar hoje acabou ficando no Instituto, então eu terei que usar uma segunda obra, mas acho que os senhores gostarão, apreciarão esta segunda obra. É um pequeno clássico aqui no Rio Grande do Sul. É um livro que foi publicado há cerca de 10 anos, ainda tinha... Ele traz um CD junto pelo grupo jornalístico RBS, publicação da Zero Hora, 45 anos, reportagens que fizeram história. Um livro muito, muito bonito, com prefácio do Luiz Fernando Veríssimo. Eles colocaram aqui matérias desde a década de 60, muito relevantes, muito... A ideia era trabalhar a obra inteira com vocês, se isso fosse possível, mas cada aula teria que fazer uma matéria dessas aqui. Então, eu separei uma dessas matérias, cujos ensinamentos, lições, abrem um leque, um horizonte muito grande. Mas, confesso, não foi nada simples selecionar essa matéria, porque há pelo menos... uma meia dúzia de outras tão boas quanto. Aliás, eu vou até colocar para vocês, porque aqueles que quiserem ler na íntegra, depois já vão encontrar. Olhem, lá na década de 70, eles têm a matéria como A Morte de João Paulo I, Euforia da Soja, na década de 80, a Guerra das Malvinas, os agrotóxicos que matam, o homem errado. Na década de 90, a Guerra do Golfo, a América festeja 500 anos, o Brasil de bombachas, massacre do Carandiru, a vida que ninguém vê. E nos anos 2000, inúmeras matérias jornalísticas importantes. Destaco algumas delas. A Legalidade, O Último Levante Gaúcho, A Vida em Alto Mar, Vidas Secas, que nós trabalharemos agora, e muitas outras. No Baú do Brizola, No Fronte do Líbano, Viagem pela Antártica, Mulheres com Câncer, A Epidemia do Crack e A Vida Depois da Demissão. Todas essas matérias poderiam perfeitamente ser utilizadas aqui, mas esta que utilizaremos, Vidas Secas, ela nos abre um horizonte muito, muito importante e que faz ilustrar vários dos trabalhos que temos realizado. Essa matéria, Vidas Secas, ela foi feita há 15 anos. Foi feita em 2005. E conta de uma seca que houve aqui no Rio Grande do Sul, muito grande, com inúmeras consequências. Cada capítulo deste livro funciona assim: eles primeiro explicam o contexto do que houve, e aí depois eles publicaram na íntegra a matéria, não é? Contando esses elementos, essas disposições. Vamos prosseguir o nosso trabalho, então, após uma breve interrupção. A matéria Vidas Secas. Primeiro, alguns pontos importantes dentro do que temos estudado. Quando nós tratamos de um mundo como representação, algumas vezes, dependendo do tema que é tratado, a representação parece desaparecer. Um exemplo, na obra original que nós trabalharíamos hoje, do pintor de origem italiana, aliás, nós faremos aula sobre ele, do Aldo, esse pintor, desde os 9 anos ele pintava, vocês todo o tempo ficam com a ideia da representação, porque são expostas as pinturas, e as pinturas mostram uma parte da Itália, onde ele viveu, uma parte de São Paulo, e todo o tempo a gente fica assim que ele representava. No entanto, há questões existenciais que, quando se colocam, quem está diante delas, por vezes, parece esquecer, distraído da maneira como é apresentado, que se trata também de uma representação. Um exemplo disso é a fotografia. Quando nós trabalhamos no outro curso a obra do Sebastião Salgado, eu coloquei as fotografias dele, mas o que ele falava sobre as fotografias. E aí alguns colegas diziam: puxa, mas não me pareceu assim, pareceu outra coisa. Aí a noção da representação continua. Mas se colocássemos só a fotografia, muitos olhariam e diriam: não, qual é a representação? Ele está fidedignamente nos mostrando uma tartaruga. Fidedignamente está nos mostrando a floresta amazônica. Não há representação. No entanto, e como agora vamos ver uma matéria jornalística, ou seja, esses jornalistas foram até o lugar que havia seca, fotografaram, entrevistaram pessoas, isso faz muitas vezes desaparecer o elemento da representação e a pessoa muitas vezes acha que está diante de um fato sem filtros, sem mediações, como se a representação sumisse e ficasse impregnada na própria pessoa, tal qual é aquilo que a habita por dentro. Até pode ser assim, mas usualmente não é. Uma matéria jornalística, uma fotografia, uma impressão que a pessoa tem direta, mostra os elementos de representação, elementos ideológicos, elementos de perspectiva. Se eu passasse 10 máquinas fotográficas para cada um dos senhores e cada um fosse fotografar as tartarugas que o Sebastião coloca no livro dele, provavelmente teríamos as mais diferentes fotografias. Um fotografaria os desenhos do casco da tartaruga. Tartarugas com mais de 100 anos, belíssimas, imensas, gigantes. Outros fotografariam a tartaruga em disposição com as árvores ao fundo e com a areia da praia. Outros não, colocariam a tartaruga em relação a outras tartarugas, para mostrar tamanhos diferentes, etc. Vejam, uns mais próximos, outros mais afastados. Não é? Então, isso tudo é elemento de representação, tal qual a matéria que vamos ver agora. Mas essa é uma das primeiras lições. Temos outras ainda no decurso da aula. Vidas Secas, matéria de 2005, autor Moisés Mendes, e foi publicado em março daquele ano. A seca devorava a soja, o milho, o arroz, as pastagens. Rios murchavam, o gado morria, o Rio Grande do Sul minguava. No dia 3 de março de 2005, uma equipe de zero hora foi enviada ao interior para revelar os rostos da calamidade. Em algumas regiões não chovia havia 50 dias e muitas cidades tinham racionamento de água. Na primeira parada, na rica Teutônia, reconhecida como uma das áreas rurais mais prósperas do país, o repórter Moisés Mendes e o fotógrafo Joner foram confrontados com a paisagem ressecada e desoladora do Vale do Taquari. Ali, em Teutônia, é a sede da Langiru. A Langiru é uma espécie de batavo, faz desde iogurtes, leites embutidos e queijos. Tem uma linha completa de alimentação, que dá emprego, aliás, a toda a região ali de Teutônia, não é? A região alemã. O texto prossegue. Ali em Teutônia, ouviram o relato do casal de pequenos agricultores, Nelson e Lira Lang. Os Langs abriram a série de reportagens sobre a seca com um depoimento doloroso. Constrangidos, confessaram que haviam decidido eliminar um boi manso e uma vaca de leite. Como o resto de pasto ralo já não era suficiente para os 12 animais da propriedade, de 20 hectares, encaminharam Chiquita e Leão para o abate. Outras reses poderiam ter o mesmo destino. Os bichos do drama dos Lang tinham nomes próprios. Chiquita e Leão eram a versão gaúcha de baleia, o animal quase humanizado de vidas secas, clássico da literatura brasileira de Graciliano Ramos, sobre a saga de uma família de retirantes nordestinos. Num dos momentos mais tocantes do livro, publicado em 1938, Graciliano conta como o atormentado caboclo, Fabiano, decide matar com um tiro de espingarda a moribunda cadela baleia, que o acompanhava na caminhada pelo sertão com a mulher. A série de Zero Hora foi batizada antes mesmo do início da viagem. Deveria se chamar Vidas Secas. O romance de Graciliano sobre a devastação provocada pela falta de chuva no Nordeste inspirava a jornada pelo interior gaúcho e levava ao acaso, no primeiro dia de viagem, ao encontro de histórias em que não só os agricultores que passavam a sobreviver de migalhas, mas também os animais, tratados com afeto, eram personagens. Cumpria-se a primeira reportagem com os Lang, a missão de mostrar como os gaúchos viam suas economias e suas forças serem consumidas. Dados econômicos deveriam apenas lastrear dramas humanos. O que importava era revelar como pessoas que formaram redutos de fartura conviviam com a penúria. A equipe seguiu em direção ao norte, sempre atenta ao fato de que a estiagem atingia todo o estado. Todas as regiões deveriam ser contempladas. Em Veranópolis, os jornalistas assistiram a uma missa na capela de São Valentim, em que o frei Álvaro Bondinon repetia: "Vamos clamar para que Deus derrame do céu a água que irriga a terra e o coração dos homens." Essa matéria ela é essencialmente tocante, e de fato o nome que eles deram, Vidas Secas, é muito apropriado. São realidades infinitamente diferentes da obra de Graciliano Ramos, mas os graus de parentescos aqui surgem a cada momento que a matéria se estende. Quando a pessoa elege um elemento de representação e você o acompanha, e olhem, em clínica, muitas e muitas vezes nós estamos diante desses elementos. Quando a pessoa coloca, por exemplo: "Doutor, vou lhe contar como eu perdi minha filha em um acidente." E aí começa a narrativa. Ela vai elencar esses dados. Ela vai fazer as opções desses dados que vão surgindo. Esses dados que ela faz, e dessa maneira que ela faz, são as representações que ela constrói do fenômeno. O que faz muitos pesquisadores que trabalham com representação, às vezes, estabelecer aspectos confusionais, é o fato: a representação está lá fora ou a representação está dentro da pessoa. Sugiro a vocês o seguinte: quando a pessoa fizer essas diferenciações, ok, vamos acompanhá-la. Por vezes não há mais essa diferenciação. Não há um dentro e um fora. Isso tudo já virou uma miscelânea no fenômeno que a pessoa experiencia existencialmente. Vamos um pouquinho mais à frente aqui. Eles ainda estão contando sobre a matéria. Nós não entramos na matéria, tá bem? Então eles dizem: em Arvorezinha, a equipe... Arvorezinha é o nome de uma cidadezinha aqui do Rio Grande do Sul. Em Arvorezinha, a equipe localizou a família do agricultor Genuir Ferrari, perto da propriedade da linha Barro Preto. Retroescavadeiras da prefeitura fuçavam no chão em busca d'água. Como se o nome da localidade estivesse condenado, As garras das máquinas revolviam o barro e apenas o barro. Ferrari, a mulher, Iraci e três filhos matavam a sede com a água tirada de um valo lamacento. O agricultor fez um apelo aos jornalistas. ZH deveria publicar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisava aparecer ali. Ferrari, plantador do fumo numa região de matas exuberantes, havia virado um sertanejo. É interessante as relações que se estabelecem, não é? A realidade de um sertanejo é tão distante, e é como ele citou essa obra do Graciliano Ramos, aqui foi um fator episódico de gente que tinha muito, acostumado à fartura, como diz no início da matéria, não é? É muito diferente de quem viveu uma vida inteira, seus pais e seus avós também, na penúria do sertão, é outra história, mas ele faz essa aproximação para que se tenha uma ideia do que eles estavam passando, que era realmente tremendo naquela ocasião. A equipe surgiu até chegar a Tenente Portela, no extremo noroeste. O motorista Sérgio Barbosa, conhecedor dos labirintos de estradas de chão do estado, cumpria um desafio particular. Precisava encontrar estradas e saídas dirigindo pelos caminhos tortuosos da região, sem o direito de errar, ou toda a programação estaria comprometida. Era preciso localizar os personagens, entrevistá-los sem pressa, até porque a maioria oferecia café e algo para comer. Escrever e enviar textos e fotos para a redação todos os dias, durante uma semana. E ZH publicou uma história sobre a aflição dos gaúchos. Mais uma questão muito importante aqui, antes de prosseguirmos. Quando nós trabalhamos assim, ó, o mundo como representação, e aí nós vamos investigar a representação, essa ideia de um nós antibiótico, de um nós à parte, de um nós que vai simplesmente fazer uma documentação, precisa ser investigada mais de perto. Por exemplo, este jornalista, este motorista, este fotógrafo que estavam lá fazendo isso, eles não estavam inseridos na própria representação que eles investigavam? Ou seja, eles não sentiam o calor, eles não sentiam a sede, as dificuldades das regiões por onde eles passavam, o desabastecimento. Tudo isso não afetava aqueles que pesquisavam a representação para nos contar? O quanto desta afetação não traz mais deles do que daquilo que eles foram documentar? Vocês mesmos dirão com o andar das coisas aqui. Mas já podem ter uma ideia, desde o título que eles escolheram, Vidas Secas, até os comparativos que eles fazem. Vamos adiante. Outro desafio, transmitir as informações. Em Canguçu, na zona sul, onde havia racionamento de água, o sinal telefônico fixo ou de celular teimava em rejeitar a comunicação com Porto Alegre. O texto e as fotografias ficavam retidos no computador. Descobria-se que, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande da Seca, havia também o estado em que as comunicações ainda eram precárias. Em São Francisco de Assis, na região da Campanha, Zero Hora localizou um gerente de banco, Iberoni Ramos, do Banco do Brasil, que atuava como terapeuta de agricultores e pecuaristas quebrados. De família de agricultores, Ramos ouvia seus lamentos e aconselhava: "Não desistam, o Brasil precisa de vocês." Em Júlio de Castilhos, no centro do estado, o pecuarista Rodrigo Martins via 400 animais do rebanho virarem osso e pelanca. Um açude gigantesco estava seco, o chão rachado reproduzia na região central do estado a paisagem do livro de Graciliano. Ele e as vizinhanças não tinham mais como pagar bancos, fornecedores de insumos, cooperativas, postos de gasolina. De Júlio de Castilhos, 0 hora seguiu para Restinga Seca, onde a professora Laci Cabral de Oliveira, de 72 anos, foi fotografada no lugar que nunca pensara pisar, o leito seco do rio Vacaraí Mirim, no distrito de Estiva, perto de onde ela nasceu. Quando retornou a Porto Alegre, no dia 13 de março, a Paraty, pilotada por Barbosa, registrava uma viagem de 2.800 quilômetros. 2 semanas depois, voltaria a chover em alguns municípios. A água começava a recuperar o pasto e a encher rios e açudes, mas agricultores e pecuaristas já haviam perdido suas lavouras e muitos de seus bichos com nomes. Essa foi a apresentação dessa série de reportagens que foram realizadas. O que temos agora, nos traz agora um outro elemento, que é a representação da representação. Olha, há tantos trabalhos realizados sobre isso, a representação da representação, desde jogos de espelhos em pintura, desde elementos de ajuste de discursos. E mesmo no mundo filosófico, vários filósofos trataram desse assunto, como Gadamer, como Thomas Kuhn, entre outros, e eles colocavam que muitas vezes uma interpretação da interpretação, por vezes, é mais exata do que aquela primeira versão das coisas. Como pode ser isso? Como é que uma interpretação da interpretação pode ser mais exata, mais precisa? Ora, vocês acabaram de ver. Aqui, essa matéria que eu li agora, é a matéria jornalística do livro sobre a matéria jornalística que foi feita. Por vezes, agora ao ler a matéria diretamente para vocês, alguns podem ficar com a impressão: puxa, a primeira que o professor leu, que era uma explicação sobre a matéria, me fez entender melhor do que a própria matéria. Viram como é que funciona a representação da representação? Muitas vezes, em muitos fatos em nossas vidas, é uma terceira ou quarta representação que vai fazer valer o que houve lá no fato original. Por vezes, essa representação é tão substancial e profunda que ela ocupa o lugar do próprio fato original. Eu sei que para quem estudou muito filosofia, David Hume, que as ideias, à medida que se afastam da fonte, elas vão perdendo a força original. Mas é que ele era um empirista. A ideia dele era dessa forma. Para nós, em filosofia clínica, muitas vezes a lembrança que você tem de algo é mais forte e toca você muito mais do que aquele algo quando ouve, de fato. Então há pessoas que nos contam: ah, doutor, quando eu casei, doutor, quando nasceu meu primeiro filho, e contam isso parecendo que cheio de emoções, cheio de sensações, e no entanto lá, quando ouvi isso, às vezes foi quase indiferente para a pessoa. Com o tempo foi ganhando relevância, ou relevância teve na hora que a pessoa está contando, o que nos leva a uma pergunta imediata: como saber disso? Como saber? Qual é o critério que eu tenho para saber que isso está acontecendo? O critério historiográfico. O critério historiográfico. Você conversa com um amigo próximo seu, você muitas vezes sabe que isso está acontecendo. Nem sempre, mas muitas vezes a gente sabe. Vamos agora, ainda temos outras questões aqui a mostrar, por isso vamos agora diretamente ao texto. As vísceras do Vacacaí Mirim. Então o texto diz: os pés de Laci Cabral de Oliveira pisaram todos os chãos de Restinga Seca. Filha de pecuarista e professora desde os 18 anos, Lacy percorreu o interior dando aulas ou visitando escolas como secretária da educação. No dia 11 de março, ela pisou pela primeira vez, aos 72 anos, a 4 quilômetros de onde ela nasceu, uma paisagem guardada como um mistério submerso. Lacy passeou pelo leito seco do rio Vacacaí Mirim. De mãos dadas com o neto Rafael Oliveira Jované, 23 anos, ela viu poças de água parada e restos de sacos de areia usados ilegalmente como represa pelos arrozeiros. O mirim é um valão com vísceras de pedras, poeira, lixo. Nem a chuva do último domingo alterou o cenário que pode explicar o nome do município da região central do estado, mesmo que a geografia ensine que seco é um adjetivo impróprio para qualquer restinga. Seria como batizar uma cidade do sertão nordestino como Caatinga Molhada, pois Lacy lecionava geografia. Aposentou-se, mas ainda se dedica a uma aula informal. Como os próprios moradores do município desconhecem o significado da palavra, ela explica: restinga é uma faixa de chão que avança na água. Só não é uma ilha porque mantém sua base enxuta, ligada à terra. E restinga seca era mesmo, até o final do ano passado, uma área encharcada. Hoje está cercada de rios sem água. Lacy pega o mapa. Poucos municípios têm tanta fartura de rios. O Jacuí corre por cima, ao norte, e desce para hidratar o leste. O Vacacaí Mirim corta o município do oeste para o leste e o Vacacaí Grande ao sul. Só no Jacuí ainda há água correndo. Lacy escreveu um livro sobre a história de Restinga, no centro de uma região ocupada por colonos alemães a partir de 1857, mas descobriu que o nome é do tempo das Seis Marias. Por que restinga seca? Talvez só agora se entenda o que os primeiros habitantes podem ter visto, muito antes da colonização. Lacy percorre de novo o interior com zero hora. Passa pela localidade chamada Silêncio, onde nasceu, mostra a primeira escola em que lecionou e chega ao distrito de Estiva, desce um barranco e passeia no mirim, ao lado do neto. Agora é de Rafael a memória do mirim seco e imundo. Antes de eu prosseguir, precisamos ajustar algumas coisas. Os jornalistas, o repórter, o fotógrafo, eles convidaram essa professora a ir com eles. Então ela entrou na Paraty, foi até lá, caminhou. Quando ela caminhava, ela explicava, dizia coisas, etc. Bem, quando o Claude Lévi-Strauss esteve na nossa floresta amazônica, estudando os índios, uma das questões que ele coloca, por exemplo, na obra Tristes Trópicos, é: o olhar do pesquisador não contamina a pesquisa? Ou, até que ponto o olhar do pesquisador contamina a pesquisa? Quando esses jornalistas tomaram essa senhora, e é natural, é parte da matéria, eles tinham que pesquisar, levaram, olha, vamos com a gente, mostre, explique, onde estamos, o que é isso, tal, é o que usualmente fazemos nas nossas pesquisas. Mas essa senhora Lacy, que estava com eles, que andou de mão dada com o neto de 23 anos, pelo leito seco do rio, é a Lacy que mora lá? É a Lacy que nos falaria e testemunharia das coisas que de fato estavam se passando lá? Até que ponto este modo de trabalhar a representação não torce a representação a ponto de mostrar coisas às vezes distantes? Bem, os senhores dirão, mas a base categorial mostra que havia uma seca, o rio seco estava lá, o leito, e todas essas outras coisas também. Eles não inventaram nada disso, ok? Eles não inventaram nada disso. Mas estou falando de uma coisa dentro desta base categorial. A apresentação desta senhora e o modo de apresentação. Talvez não faça uma grande diferença quando o nosso olhar e o foco está na seca e nas desgraças todas, muito mais do que uma diferença de opinião que uma senhora dará ou não, ok? Só que na clínica, fatores como estes podem ter grandes relevâncias. Grandes relevâncias, desde a maneira como nós vamos colocar elementos até como vamos interpretar os elementos com relação à pessoa, não é? E é parte dos nossos cuidados, não que a gente vá conseguir um elemento antibiótico suficiente para que não exista uma contaminação. Não há. Tanto não há que nós usamos o termo agendamento mínimo, uma vez que o não agendamento é muito improvável de ocorrer. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com questões, considerações antes de prosseguir. Vamos prosseguir então o nosso trabalho. E de fato, como a colega colocou, o Moisés Mendes, além de jornalista, ele é um grande escritor. É um homem que ele consegue nos colocar dentro da matéria, quase que fotograficamente falando, não é? Tem um dom muito grande. E como num caso assim, nós encontramos algumas dificuldades quando buscamos o estudo das representações, porque precisamos seguir inúmeras vertentes. E o Moisés, de fato, um texto muito, muito bem escrito, muito bem, uma documentação bem feita do trabalho. Bem, mas ainda temos duas lições importantes a ver. Vamos aprofundar aqui os elementos. Eu parei aqui, sim. Lassi prefere lembrar que Restinga Seca é a terra de um gênio, o artista plástico Iberê Camargo. A professora anda agora pela cidade, o saguão da prefeitura decorado com cópias de gravuras de Iberê, a estação ferroviária abandonada, onde Iberê Camargo nasceu e onde os trens paravam para se abastecer de água, o prédio degradado do primeiro hospital da cidade. A seca só amplia outras perdas recentes de Restinga. O que faz aqui o Moisés Mendes? Olhem o aprofundamento jornalístico literário que ele emprega à matéria. Não é? Você tem a dimensão não apenas daquele documento fotográfico, o rio está seco, o professor está caminhando sobre ele, mas das sequelas da seca, das consequências imediatas da seca. E também, ao estar diante dessa representação, você vê lá para adiante, desenhando esses mosaicos de possibilidades para um futuro próximo. Bem, para os propósitos deste curso, o mundo como representação, nós temos aqui uma parada para uma consideração a um ponto. Na dimensão da clínica, quando estamos tratando de segmentos, de elementos como estes que estamos vendo aqui, e isso vários filósofos pontuaram. Você pega, por exemplo, Wittgenstein nos Jogos de Linguagem. Mesmo lá, você pega o Wittgenstein no início do Tratatus e você já tem essa dimensão da criação a partir da representação. Algumas pessoas, diante de um quadro que se coloca para uma documentação, elas vão de tal maneira a esse quadro e o colocam de tal forma diante de nós e deles mesmos, que o que decorre daí já é uma construção das representações. Essas construções não são fáceis de mapeamento em alguns casos. Por exemplo, o governador do estado à época, lendo essa matéria, ele pode ter uma impressão que, ao visitar lá o lugar de helicóptero, ou mandando um emissário dele para trazer um relatório em forma de números, olha, a quebra da safra é tanto, os problemas assim serão tantos, temos que mandar caminhões pipa para lá, etc. A matéria pode ter lhe dado um outro modo de representação, ainda que ele tenha estado lá no local e tenha visto o que se passou lá. Bem, mas em que isso aparece? Quando estamos tratando em clínica e no consultório, o que seria um exemplo próximo disso que estamos vendo, que estamos tratando aqui? Vou dar um exemplo a vocês, ok? Bem próximo, e vocês já vão fazer a localização disso. Vocês estão atendendo um casal. Esse casal está contando uma história muito triste. A moça diz que o avião, um pequeno teco-teco, estava pousando quando bateu nos fios. E o pai dela então veio a falecer, etc. Ela conta com muitos detalhes, parece um documento fotográfico, enquanto ela está narrando isso. Bem, aí o rapaz, que estava em silêncio até então, ele ouve o que ela disse e o terapeuta pergunta: você quer dizer alguma coisa? E ele faz 3 ou 4 colocações que, perto da representação que a menina pintou, são prosaicas. Ela parece que pintou um filme, você viu o avião bater nos fios enquanto ela descrevia aquilo. Mas o rapaz diz 3 ou 4 frases muito breves que mudam não só completamente tudo que está colocando ali, como já caminha para outra direção. Olha o que ele fala. Ele diz assim: pois é, só que é isso que ela falou, o pai dela, se tivesse os cuidados que nós sempre dissemos para ele, sinalizar aqueles fios naquela fazenda, quando usasse o teco-teco, botar boias naqueles fios, que é o que se faz, ou simplesmente a sinalização de luz em terra, e não teria acontecido aquilo. E pronto, mudou tudo, se desfez todo aquele elemento que ela havia pintado. Ela pintou um elemento cinematográfico que ele desfez com 2 ou 3 dados técnicos na hora. Por vezes é o contrário, ok? Por vezes você está diante de muitos dados técnicos e tal, e o coronavírus vai ceifar isso de vidas e vai fazer isso de devastação e aquilo, não sei o quê. De repente, uma pessoa descreve um elemento de uma senhora que pegou uma criança que perdeu os pais e levou para casa, e esses dados parecem sumir no meio do humanismo, do coração e da transcendência. Vejam a relevância da representação, não é? A representação, ela pode muitas vezes torcer, desfazer, documentar, segmentar e muitas outras coisas com relação a um princípio. Por isso que em clínica, ela sozinha não é um documento que por si só se sustente. Nós precisamos fazê-la dentro de uma base categorial, dentro de uma historicidade, dentro de uma estrutura de pensamento, dentro das interseções, e tudo isso no bojo da historiografia. Aí sim, diante de tantos espelhos, prismas e perspectivas, temos na representação um dos elementos importantes na clínica. O texto então prossegue e termina da seguinte forma. A seca só amplia outras perdas recentes de restinga. Já foram consumidos pela falta de chuva metade da safra de soja e de milho, 35% de arroz, 30% da produção leiteira. Criadores estão usando o que sobrou de soja e do arroz como comida para o gado. Nossa, imaginem, senhores, que coisa. Bem antes da estiagem, a cidade foi abalada, no final do ano passado, pela quebra da fábrica de móveis Gaudêncio, agora sob concordata. Os olhos azuis de Lassie miram de novo o mapa. O Vacacaí Mirim e o Vacacaí Grande deveriam estar desaguando no Jacuí. Ao leste, o encontro do Mirim com o Jacuí forma uma ponte de terra. O neto, Rafael, tem um palpite. Pode estar ali, naquela ponta, a explicação para o nome do município, ou pelo menos para o substantivo. E quem explica o adjetivo? Que professora de geografia pode dar aula sobre uma restinga sem água? Fim do belíssimo texto de Moisés Mendes, dessa matéria. Por último, a última questão da nossa aula de hoje, eu tenho uma pergunta a vocês. Ao ouvirem tudo isso que se passou, primeiro a explicação da matéria, depois a própria matéria, todas as nossas considerações em torno do fenômeno, e lembrem, nós estamos passando neste momento uma estiagem muito dura aqui no sul também. Vocês ficaram com a ideia próxima do que houve? Se nós ficamos, através do trabalho do Moisés Mendes, próximos ao que houve, isso em clínica, na maior parte dos casos, é o melhor que nós conseguimos fazer. A clínica, hoje, ela é ainda muito artesanal, e nós utilizamos recursos ainda para muitos eventos precários, como o elemento dialógico verbal, a conversação. Essas ferramentas têm se aprimorado cada vez mais. Nós temos vários outros recursos que nos ajudam, mas ainda assim, achar que pela representação nós temos perfeitamente o outro e as condições existenciais do outro, é uma pretensão que vai muito além das nossas condições técnicas. Nós temos condições, sim, de nos aproximarmos muito da experiência subjetiva que a outra pessoa teve. Eventualmente, até via interseção, ter uma impressão muito próxima daquilo que houve. Isso não invalida o nosso trabalho. Aliás, faz com que nós busquemos aprimorar essas ferramentas e trazer outras para nos ajudar. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje.